O Belchior e o custódio, mal chegaram ao porto, dirigiram-se ao comissariado de polícia e aí formularam a sua queixa contra Eugênio de Melo, acusando-o do rapto de Beatriz. O procurador e a família apresentaram-se como testemunhas, e todos declararam haver reconhecido Boemil num dos dois raptores. A polícia pôs-se em campo para descobrir os fugitivos, e o custódio, esfregando as mãos de contente, recolheu a casa à espera dos acontecimentos. Agora, amigo custódio, disse-lhe o Belchior, como tudo correu à medida dos nossos desejos, vá descansado, que o casamento não leva 8 dias a fazer-se, como o rapaz não tem ainda gasto toda a cortiça da quinta, respondeu o custódio com um sorriso velhaco, o casamento vem em boa ocasião. Deixe lá, que por falta de cortiça não é que o negócio há de ir ao fundo. Despediram-se, prometendo voltar a ver-se no dia seguinte. Ao chegar à casa, porém, o Belchior ficou surpreendido ao encontrar um bilhete de Eugênio de Melo, em que este lhe declarava que, tendo procurado sem o encontrar, voltaria no dia seguinte de manhã, para saber que novidade tinha havido. É boa, disse o procurador à mulher, este maluco rapta rapariga é. Quer que eu lhe diga a novidade que houve, mas, observou a esposa, quando te deixou ele esse bilhete? Não sei. Encontrei-o na caixa das cartas. Naturalmente, mandou o M.O. por algum portador de confiança, depois do rapto. Mas ele diz que veio procurar-te e que não te encontrou, é verdade. Confesso que não percebo isto. Ele não iria com ela. Para Vilar do Paraíso como havíamos combinado? Não sei. Não estaria o dono da casa prevenido para os receber? Qual? Estava tudo prevenido. É uma casa isolada no fundo de uma quinta. E de que o meu constituinte tem a chave. E ele estava prevenido. Nada, aqui houve tolice do rapaz. Intrigado com o bilhete de Eugênio, que não sabia como explicar, o Belchior meteu-se na cama e dormiu regaladamente, na ideia de que levava o negócio do casamento a bom caminho. No dia seguinte, pelas 10 horas, descia ao escritório quando Eugênio entrou, então? Disse-lhe o procurador. Você já que, em vez de estar a convencer a pequena, qual pequena? Interrogou Eugênio, sem compreender. Qual pequena? É boa. Então você não sabe o que fez. Ó que fiz. Eu não fiz nada, e não sei de quem me fala, essa agora. Pois você quer me meter em cabeça que não raptou a Beatriz. Eu? Homem, sim. Pois quem diabo havia de ser? Fui eu talvez? Mas se lhe digo que não pratiquei rapto nenhum, mal, disse o Belchior, abespinhado com a ideia de que Eugênio estava gracejando. Isto são negócios muito sérios e eu não gosto dessas brincadeiras, que diabo. Mas se lhe estou dizendo que não brinco. Você mandou-me um recado, prevenindo-me de que não fosse, que o rapto não podia efetuar-se como se havia combinado. Como queria que eu, depois disto, fosse raptar a pequena? Com os diabos, berrou o procurador, desesperado. Mas eu vi. Você quer me negar uma coisa que eu presenciei? E numa fúria crescente, persuadido de que Eugênio premeditava a maroteira grossa, olhe que isso não é digno, ouviu. Eu bem sei aonde você quer chegar. Mas comigo é preciso ver como se fazem, porque eu não sou menino que se deixe enganar. O boêmio encarou o fito, franziu o sobrolho e replicou num tom meio zombeteiro, meio ameaçador, você está doido, amigo Belchior? Não estou doido nem você é capaz de me tirar o juízo, percebeu? É? Preciso notar que eu cumpri tudo aquilo a que me obriguei, e você há de cumprir também, ou então temos muito que ver, o que quer você dizer com isso, Belchior? Quero dizer que escusa você de vir negar o rapto que eu presenciei. Com a ideia de se furtar a entregar-me a comissão que tínhamos combinado. Eu sei qual é a sua ideia. A sua ideia é fazer-se com o custódio para arranjarem o casamento a ocultas e deixarem-me a minha chuchar no dedo. Mas lembre-se que eu tenho-os a ambos na mão. De você, descubro tudo, digo quem é e quem não é, faço ver que não tem onde cair morto, e depois sempre quero saber se o custódio não prefere mandá-o por uma barra fora, a dar-lhe a filha. E a ele, se se fizer fino e me quiser ser falso, tenho cá uns certos segredos que o comprometem e veremos quem neste jogo leva melhor. Comigo é preciso muito cuidado, ouviu. Eu não me deixo ir assim na rede, ainda que a você lhe pareça o contrário. O procurador punha tal indignação nas suas palavras, que Eugênio compreendeu que havia ali um equívoco a desfazer. Homem, não se zangue e falemos sério, disse ele, procurando serenar o Belchior. Eu não percebo uma palavra do que você está para aí a dizer, não percebe? Ah! Você agora não percebe, mas eu sou muito capaz de o fazer perceber, tornou Belchior, sempre persistente na ideia de que o aventureiro queria enganar. É preciso que se lembre de que eu estava lá, viu chegar, apear-se do carro com outro, deitar as mãos à pequena, atirar com ela para dentro do carro e abalar. Isto a mim não se me nega e bem pode você vir com o Santo Cristo dizer-me o contrário, que eu não o acredito. Pois não fui, amigo Belchior, creia que não fui, protestou Eugênio, verdadeiramente espantado das afirmações do procurador. Não foi. Então quem foi? Não sei. Eu é que posso dar-lhe a minha palavra d'honra de que não entrei nisso, nem pensei mais em tal, desde que você me mandou recado a dizer que o rapto ficava transferido para outro dia. Que recado? Eu mandei-lhe algum recado? Certamente. Eu estava no Suíço, eram 4 horas da tarde. Conversando com um amigo que devia acompanhar-me, quando entrou um homem que me chamou de parte e me disse, o senhor Belchior manda dizer que tenha a bondade de não ir ao sítio onde sabe, porque houve transtorno e o passeio da menina ficou adiado para outro dia. Ele depois lhe explicará os motivos. Ouvindo isto, perguntei-lhe, onde está o senhor Belchior? Em casa do senhor custódio de Jesus com a família e não regressa à casa dele senão à noite. Ora, depois disto, como queria você que eu fosse raptar a pequena? O procurador ficou-se a olhar espantado o aventureiro. Ele queria convencer-se de que Eugênio falava a verdade, mas os fatos de que tinha sido testemunha contradiziam totalmente a narrativa do boêmio. Sim, tudo isso está muito bem, disse ele. Mas o pior é que há rapariga foi raptada e eu vi, o pai viu, minha mulher e minha cunhada viram, e ninguém podia ter sido senão você, mas você não está gracejando, amigo Belchior? Interrogou por sua vez o boêmio. Realmente Beatriz foi raptada? Essa agora. Então não sabe que o foi? Ah! Sim! Então foi raptada por outro. Não tem dúvida. Você indeniza-me dos prejuízos e está o negócio arrumado, dos prejuízos. Que prejuízos? O boêmio, sem perder a gravidade, replicou num tom cheio de convicção, obrigou-me a despesas excessivas, na ideia deste casamento. Depois, entretendo-me com as suas promessas e os seus palanfrórios de mim arranjar esta noiva que me convinha, fez com que eu perdesse outra união mais vantajosa. Tudo isto são prejuízos que eu não estou disposto a sofrer e você, antes de me roer a corda, devia pensar nisso, com 600 diabos, gritou o procurador desvairado, então já o ladrão é o roubado, hein? Então a você não lhe basta raptar a rapariga é negar, para se safar com ela e casarem-se ocultamente em sítio que eu não saiba, para me não darem nada, senão ainda por cima quer que eu lhe dê dinheiro, a título de indenização? Diz que gastou mundos e fundos. É? De quem era esse dinheiro, não faz favor de me dizer? A conta está ali. E o preto no branco fala como gente. E apontou para o cofre onde guardava os documentos da dívida de Eugênio. É verdade, replicou o rapaz com soberano desprezo, e esse preto no branco, que você ali tem, diz de uma maneira bem clara e bem evidente que você é o maior ladrão que a roda do sol cobre, veja como fala. Olhe que eu estou em minha casa, berrou-o. Procurador, num gesto de ameaça, esta casa não é sua, é dos desgraçados que você tem esfolado, seu malandro. A sua casa é a penitenciaria, e lá é que você devia estar. Pulha, regogou o Belchior, rouco de cólera, ponha-se lá fora. Ponha-se lá fora. O boêmio avançou para ele com o punho estendido. O procurador, lívido de medo, foi recuando até a parede. Então aí, sereno e imperturbável, Eugênio, pondo-lhe a mão vigorosa sobre o ombro, disse: amigo Belchior, você escolheu mau parceiro para sua bisca, porque eu não tenho que perder, e só posso ganhar. Tome bem conta no que lhe digo, eu não sou homem de quem se escarneça impunemente. Você fez raptar a rapariga por outro. Por ela, pouco me importa, porque eu não tinha empenho na mulher. Mas pelo dote, faz-me diferença e eu não posso perder. Tenho, pois, direito a uma indenização e ou você mata ou lhe mando a vida para o inferno. É um ladrão que fica de menos no mundo e os tribunais, se não me absolverem, também não hão de dar-me grande pena. Estou novo, posso bem com alguns anos de penitenciaria, mesmo porque não tenho nada que fazer cá fora. Pense nisto e não seja tolo. Eu não sou exigente. Receberei mesmo em prestações. Adeus. O Belchior, desorientado, saiu também pouco depois, dirigindo-se apressado à casa de custódio. Não podia crer no que ouvira da boca do boêmio, e parecia-lhe, em face de tamanha audácia, que havia já combinação feita entre Eugênio e o pai de Beatriz para o roubarem a ele, despojando-o da comissão que ambos haviam combinado dar-lhe. É incrível, murmurava ele, a desfaçatez com que aquele maroto nega uma coisa que eu vi e ainda por cima me pede uma indenização. Agora o que falta é que o patife do custódio também queira que eu indenize. Ah! Mas não tem dúvida. Eu arranjo-os. Comigo não brincam eles. Atravessou a cidade a passo acelerado e entrou em casa do custódio no momento mesmo em que este se preparava para sair. E agora mesmo à sua casa, disse-lhe o agiota. Sim. Então o que há de novo? Perguntou-lhe o Belchior, que tivera tempo de serenar e recobrar o sangue frio. Que eu saiba, não há nada. O que eu queria saber era se sempre temos de ir à administração de Vila Nova de Gaia ratificar as declarações que fizemos ontem ao regedor e à polícia, pois está claro que sim, tornou o procurador, agora é carregar-lhe com a pólvora toda, declararmos que o vimos, que o reconhecemos, de modo que ele não possa negar ainda que queira, você julga-o capaz disso? Perguntou o custódio em sobressalto. Não. Eu não o julgo capaz disso. Mas suponhamos que lhe dá o diabo na cabeça para se arrepender e dizer que não foi ele. É preciso que a gente tenha força nas declarações para o obrigar. Mal. Mas você não falava assim antes do rapto, observou o custódio. Desconfiado. Eu sempre falei como falo agora, amigo custódio. Eu não sou homem de duas caras nem digo uma coisa por outra. O que eu disse é que ficava por minha conta obrigá-o a casar com a pequena depois dele a raptar. Mas para isso é preciso que você me ajude e puxe certo, eu estou pronto, volveu o custódio, diga você como quer que puxe. O Belchior adquiriu nesta resposta a certeza de que o custódio ainda nada sabia da negativa de Eugênio e que, portanto, não estava combinado com ele para o espoliarem da parte que lhe cabia naquele infame negócio. Trabalha por conta própria, pensou, e quer ver se faz jus a mais dinheiro por parte do velho e a dar-me menos dinheiro a mim. Mas está enganado. É mais fácil eu arranjar-lhe a cama na penitenciaria e perder tudo, do que deixar-me comer por aquele patife. E voltando-se para o custódio de Jesus, é teimar sempre que foi ele e que foi ele. Eu juro que o reconheci. Porque deixou ver a cara na ocasião em que raptava a pequena. Minha mulher e minha cunhada juram a mesma coisa. E você, já se sabe, tem de dizer conosco. Não nos pode contradizer, agora contradigo. nessa não caio eu, e assim, com esta prova, ainda que ele negue e diga que não foi, ou casa ou aí para a penitenciaria que nem Santo Antônio livra de lá, mas a você palpita-lhe que lhe seja capaz de negar? Insistiu o custódio de cada vez mais apreensivo. A mim não me palpita nada. Mas você nunca ouviu dizer que o seguro morreu de velho? É preciso a gente prevenir sempre o pior, bem pois então vamos lá para o administrador de Gaia. Chegaram à praça de Carlos Alberto, tomaram um trem à hora e partiram para Vila Nova.